Senhoras e senhores deputados, peço que retomem os vossos lugares para darmos início à segunda parte da audição do Sr. Diretor-Geral de Saúde. Então, estamos agora em condições de retomar a nossa audição. Esta segunda parte da audição é requerimento do Grupo Parlamentar do PSD e dava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar requerente para introduzir e apresentar o seu requerimento e pôr desde logo as questões que entender que são pertinentes. Tem 5 minutos, como sabe. Faz favor. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Diretor-Geral de Saúde, cumprimentar também os responsáveis pelos diversos programas nacionais, dizer que independentemente desta delegação numerosa, nós hoje iremos concentrar as nossas questões no Sr. Diretor-Geral de Saúde, tendo em conta que individualmente teremos a oportunidade mais à frente de conversar com cada um dos responsáveis. Isto sem prejuízo de, quer nesta primeira ronda, quer também na segunda e terceira ronda, colocarmos uma ou outra questão mais de malha fina, digamos assim. É sabido que, com a nova lei orgânica do Ministério da Saúde, foram extintos 4 coordenadores nacionais dos programas verticais de saúde relativos às doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, VIH-Sida e saúde mental. Entendeu o Governo, e a nosso ver bem, atribuir à Direção-Geral de Saúde a coordenação nacional da definição e desenvolvimento dos programas de saúde. Através dos PAS 404/2012 foram fixados programas de saúde prioritários a desenvolver pela DGS e que são os que já existiam anteriormente, bem como o da diabetes, doenças respiratórias, tabagismo e alimentação saudável. Gostaríamos, antes de mais, de pôr uma questão ao Sr. Diretor-Geral de Saúde, tendo em conta que este despacho ao qual fiz referência refere explicitamente que a Direção-Geral de Saúde deve apresentar, no prazo de 60 dias, o modelo de governação dos programas nacionais, bem como o respectivo plano de atividades, os recursos e o orçamento previsto, e que este prazo acabou de expirar, que avaliação faz o Sr. Diretor-Geral de Saúde do cumprimento do referido objetivo. Está já definido o modelo de governação dos programas nacionais, está aprovado o plano de atividades, estão inventariados os recursos, e se existe já um orçamento previsto. Uma segunda questão, também de âmbito geral, saber que avaliação faz o Sr. Diretor-Geral de Saúde das novas atribuições que lhe foram cometidas, e se estão os programas efetivamente em marcha, que dificuldades tem sentido, se é que alguma em particular, nestas novas competências que lhe foram atribuídas, se sente que a articulação com os diferentes departamentos e serviços governamentais têm funcionado da melhor forma, sendo certo que para determinados programas essa articulação vai ser fundamental, nomeadamente ao nível para dar um exemplo, do programa relativo à alimentação saudável. Tem percepção de que os programas estão efetivamente a sair do papel, contrariando aquilo que é uma tendência por vezes muito portuguesa, que é sermos ótimos a planear, mas menos bons a concretizar? Enfim, gostávamos de ouvir a sua apreciação geral sobre estas novas competências da Direção-Geral de Saúde. Por outro lado, discorrer um pouco sobre alguns dos programas, sobretudo sobre alguns dos programas novos, nesta primeira ronda. Começando pela diabetes, trata-se de uma doença com uma prevalência altíssima na população portuguesa. Sabemos bem das terríveis consequências que a diabetes tem na qualidade e na própria esperança de média de vida dos doentes que dela sofrem. E que, tal como as doenças cardiovasculares, a diabetes é uma doença silenciosa para a qual só se acorda quando já está efetivamente instalada. Pergunto, pois, qual é a estratégia do Programa Nacional para a diabetes, de forma a promover o diagnóstico atempado da doença, mais atempado da doença, junto à população. Se estão previstos rastreios sistemáticos a grupos de risco, como se está a processar, neste momento, a consulta da diabetes nos centros de saúde. E pergunto, por fim, se a população é estimulada ou vai ser estimulada a interessar-se mais pelo seu estado de saúde, também no que se refere à diabetes. Quanto às doenças respiratórias, apenas uma breve referência à questão da tuberculose. É sabido que o nosso país teve um progresso muito assinalável desde o início dos anos 90 até agora. No início dos anos 90, mais de 50 casos por 100 mil habitantes, hoje 21 casos por 100 mil habitantes. De qualquer das formas, segundo os números que temos, a média da União Europeia é de 15 casos por 100 mil habitantes. Pergunto-lhe se há margem de manobra para evoluir e qual é a estratégia relativamente à tuberculose. Depois, a alimentação saudável. Todos sabemos os elevados índices que a obesidade e o excesso de peso têm em Portugal. Ainda recentemente, aliás, é uma matéria cara ao PST, que apresentou um projeto de resolução sobre esta matéria, sobre a obesidade infantil em concreto, na Assembleia da República. Também sabemos que o incentivo a uma alimentação saudável deve começar nas famílias, deve ser praticado nas escolas e divulgado nos meios de socialização, desde logo pelas televisões. Gostava de perguntar quais são os objetivos específicos deste Programa Nacional de Alimentação Saudável. Como pensa levar ao terreno, concretizar junto à população em geral, e em particular nas escolas, os hábitos alimentares saudáveis? E dispondo ainda da complacência da Sra. Presidente, apesar de já ter ultrapassado o tempo, deixava-lhe uma última questão, que é uma questão menos de natureza técnica, mais de natureza política, se quiser, ou pelo menos está mais na ordem do dia, que tem que ver com a polémica das últimas semanas relativa a uma mortalidade anormal na faixa etária das pessoas com mais de 65 anos. O último boletim do Instituto Nacional de Saúde confirma aquilo que de resto já veio a ser referido pelo Sr. Secretário de Estado, Dr. Leal da Costa, de que de facto neste momento a mortalidade está no nível inferior do intervalo de confiança esperado para esta altura do ano. Eu pergunto-lhe se de facto nós estivemos a assistir ao longo destas últimas semanas a uma tentativa de aproveitamento político perfeitamente ignóbil daquilo que foi uma coincidência em termos temporais de uma vaga de frio por um lado e de uma epidemia de gripe do grupo A, H3, que também aconteceu na passagem do ano do final de 2008 para 2009, se de facto aquilo que se aponta para diversos países, como Suécia, como Suíça, como Holanda, como Bélgica, com fenómenos absolutamente semelhantes àqueles que decorreram em Portugal, se de facto se pode extrapolar aquilo que aconteceu em Portugal para um eventual efeito negativo, desde já, do aumento das taxas moderadoras. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado António Serrano, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A matéria que nos traz aqui hoje, nesta segunda parte da reunião, é muito importante para todos nós, naturalmente, porque a existência de um Plano Nacional de Saúde, na sua plenitude, e os vários planos setoriais, são fundamentais para continuar um esforço que Portugal fez durante muitos anos, e que teve resultados conhecidos em muitos indicadores na área da saúde, e esse esforço foi muito centrado naquilo que foi o trabalho feito a vários níveis, integrado, coordenado, e na área da prevenção, fundamentalmente, e também na área depois do tratamento, como tem que ser. Mas obviamente que um país tem tudo a ganhar e uma sociedade tem tudo a ganhar que quanto mais capacidade tem para trabalhar em termos de prevenção. Nós vivemos hoje numa crise económica profunda, nacional, internacional, uma crise com um impacto social muito elevado, com um desemprego como nunca foi conhecido em Portugal. E quem anda no terreno, quem acompanha a atividade das famílias, percebe que há hoje uma dificuldade acrescida também, por várias razões, no acesso a muitos cuidados de saúde, levando até que muitos deixem de fazer a vigilância que vinham a ser objeto ao longo dos anos, e isso poderá vir a ter consequências graves nos indicadores de saúde, regredindo e pondo em causa todo o trabalho que foi feito. Portanto, nós entendemos que esta nova arquitetura centrada na Direção-Geral de Saúde até pode ser positiva, vamos ver. Eu acho que se for possível levar a cabo este esforço sem perder este esforço de concentração e de coordenação, sem perder o capital, o know-how que foi acumulado ao longo dos anos nas várias áreas, será positivo. O nosso receio é se os vários planos não têm capacidade ou não deixarem de ter capacidade para fazer o trabalho que vinham a ser feito, que é na área do VIH-Sida, que é na área da saúde mental, que é na área das doenças cardiovasculares ou das diabetes. É de facto algo que nós, a todos nos preocupa. Nós o que gostaríamos era que fossem criadas as condições para que não houvesse perda daquilo que ganhamos ao longo dos anos. E às vezes já há uma certa miopia quando se olha para a emergência financeira do momento e se esquece que aquilo que deixamos de fazer agora em matéria de prevenção representa a seguir um acréscimo de responsabilidades financeiras e de custos para todos nós, para além dos efeitos que tem na saúde da população. E, portanto, eu gostaria muito de ouvir o Sr. Diretor-Geral de Saúde fazer uma explanação, enfim, da forma como é que vê toda esta mudança. Ainda é cedo para ver resultados, mas o que é que está a ser feito e pensado para impedir esta perda daquilo que, ou eventual perda daquilo que adquirimos ao longo do tempo. Naturalmente teremos a oportunidade depois de trabalhar com cada um dos coordenadores, ouvir aqui detalhadamente, há muitas matérias que nos preocupam nas várias áreas, mas eu julgo que hoje não vamos ter tempo de as detalhar. E gostaria também de, referindo-me a um comentário do meu colega deputado do PSD, Nuno Reis, relativamente a esta matéria da gripe, que nos afetou muito nas últimas semanas, especialmente no mês de fevereiro, princípio de março, e que levou uma mortalidade muito elevada, aliás, muito anormal. A média das mortes foi, o último número que eu tinha visto, era 4 mil mortes acima da média dos últimos 10 anos. Há, de facto, uma questão complicada. O Partido Socialista teve a oportunidade de falar com muita gente no terreno. Há muitos fatores que podem levar a essa situação. Nós não consideramos que haja apenas um fator. Há especialistas a dizer que é preciso atender às questões sociais, é preciso atender também às questões económicas, é preciso perceber que circunstâncias é que levaram em cada região também a um maior volume de mortalidade, aquilo que deriva efetivamente dos múltiplos vírus e aquilo que resulta de outros fatores, eventualmente. Aquilo que entendemos, e nós não fazemos chicana política com esta matéria, acho que temos uma responsabilidade política no país que nos impede de o fazer, ou temos a obrigação de denunciar e de ouvir as pessoas. O que nós esperamos é que a Direção-Geral de Saúde, quando tiver condições, nos apresente sobre esta matéria, inequivocamente, aquilo que é a evidência, aquilo que resulta da análise dos factos. E é isso que nós esperamos, e nessa altura depois conhecemos efetivamente os elementos, teremos a oportunidade de nos pronunciar sobre eles, mas também não queremos explorar esta matéria. Aquilo que foi dito em tempo foi aquilo que ouvimos especialistas a dizerem: bom, cuidado, há de facto uma questão que tem que se prender com os vírus, mas há outros fatores que temos que olhar, que resultam de muitas circunstâncias, e nós não podemos ignorar que realmente hoje há uma redução do acesso a muitos cuidados de saúde. Esta é uma realidade que se verifica e nós demonstramos onde quiserem. Se formos por aí um dia. Para já, temos ido sem televisões. Iremos um dia para percebermos todos e o país perceber aquilo que está a ocorrer em muitas áreas deste país, e nós não podemos ignorar que esta crise económica é profunda e tem implicações sérias, e que é preciso acompanhar com seriedade, é preciso denunciar cabo aos partidos que estão na Assembleia da República, sem qualquer demagogia denunciar, mas também sem criar alarmismos, naturalmente. E nós daremos o nosso contributo para esclarecer esta matéria, mas naturalmente que a Direção-Geral de Saúde é a entidade a quem incumbe trazer-nos para todos nós os elementos que tiver sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva, do CDS-PP, faz favor. Relembro, 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Francisco Jorge, Diretor-Geral de Saúde, e todos os coordenadores dos programas, diretores dos programas nacionais. É um gosto recebê-los. Obviamente que isto faz parte do programa do Governo, de concluir os trabalhos do Plano Nacional de Saúde 2011-2016 como pilar fundamental da reforma do sistema de saúde. E, como tal, obviamente que estamos mais aqui para os ouvir, no sentido de saber o que foi feito até agora, o que está a ser delineado, do que propriamente para grandes questões que ainda, se calhar, não têm tempo para ser colocadas. No entanto, o CDS, como sempre se preocupou, e sem desprezar qualquer dos outros itens aqui referidos, qualquer dos programas aqui referidos, gostaria, nesta primeira volta, se me é permitido, de saber exatamente, sob o ponto de vista de saúde mental, o que está a ser feito, porque é uma questão que preocupou sempre o CDS. E, nomeadamente, a nível de saúde mental, relativamente ao Alzheimer, porque é uma preocupação cada vez mais crescente, não só pela idade que vai avançando, como também pelo número de doentes portadores deste terrível flagelo que é a doença de Alzheimer. Esta era a primeira. Relativamente às doenças oncológicas, gostaríamos de saber em que ponto estamos exatamente em relação à questão dos rastreios. Temos tido temos recebido algumas notícias sobre rastreios e estamos efetivamente preocupados relativamente a eles. Gostaríamos, portanto, de saber, nesta primeira ronda, o que se passa acerca dos rastreios, que são ponto essencial nas doenças oncológicas. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Penso que esta discussão em relação aos programas nacionais, o seu desenvolvimento, metas, orientações, objetivos, estratégias, a sua implementação, de forma alguma está desligado do desenvolvimento também do próprio Plano Nacional de Saúde, que creio esteja em fase de conclusão. E a primeira pergunta que queria colocar ao Sr. Diretor-Geral era, efetivamente, qual é que é o ponto em que nós estamos neste momento dos trabalhos em relação ao Plano Nacional de Saúde, estando em conclusão, mas o que falta terminar, o que está feito, quando é que se prevê, de facto, a conclusão destes trabalhos preparatórios, porque esta é uma matéria, de facto, de extrema relevância e que importa também envolver a Assembleia da República na sua discussão e não ser confrontada somente, naturalmente, a ter um período de discussão pública, naturalmente, mas é importante também estes contributos e que possamos estar a par e ser envolvidos, enquanto Assembleia da República, na preparação e na discussão do plano Nacional de Saúde. Até porque é importante, naturalmente, o diagnóstico, traçarmos objetivos, mas é importante que o próprio Plano Nacional de Saúde seja acompanhado, eu vou-lhe dar esta designação, não tem que ser exatamente isto, mas para que se perceba o sentido, que seja acompanhado, naturalmente, depois de um plano de execução, de concretização, de implementação, depois que, efetivamente, que seja colocado em prática e que se possa cumprir o conjunto dos objetivos que forem traçados e que não seja meramente um plano de intenções e que não saia do papel. Para isto é importante, quer para o Plano Nacional de Saúde, quer para este conjunto de programas que foram designados pelo Governo no início deste ano como prioritários, um conjunto de 8 programas, é importante que esteja associado a ele depois um financiamento que garanta a sua execução, que garanta a sua concretização. E esta era a segunda pergunta que queria colocar, era que financiamento é que está disponível, ou que está orçamentado, em 2012, para a concretização do conjunto dos 8 programas prioritários que estão aqui em discussão, diabetes, a SIDA, o tabagismo, ou seja, todos eles, que financiamento é que está colocado para cada um deles? Eu pedia até que pudesse indicar para cada um deles, porque nos preocupa bastante e que, naturalmente, aquilo que tem sido as políticas dos últimos anos, mas que neste governo, bastante acentuado com os cortes no orçamento para o Ministério da Saúde, terá implicações depois, naturalmente, também na execução destes mesmos programas. E eu queria colocar, além da questão do financiamento, que implicações é que, efetivamente, estes constrangimentos e as restrições que há ao nível do orçamento vão se sentir nestes programas. Uma outra questão que queria colocar tinha a ver com o seguinte, e isto provavelmente estará também interligado com o Plano Nacional de Saúde. Foi definido por este governo nestes 8 programas prioritários, mas, se bem me recordo, a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Saúde têm em desenvolvimento cerca de 40 programas nacionais. Qual é que é a situação em relação aos outros programas que não sendo estes prioritários? É a matéria que está em desenvolvimento e que está ainda em análise no âmbito do Plano Nacional de Saúde? Vão se manter? Vai haver alterações? Não vai? Se tem já algumas questões que possa adiantar em relação a este aspecto? Há uma preocupação que nós temos, e de facto quando falamos em indicadores, quando falamos em metas, em orientações, naturalmente depois elas acabam por estar condicionadas com aquilo que forem as opções políticas adotadas. E a verdade é que este governo do PSD e do CDS, aquilo que temos visto em matéria de saúde, de facto tem sido uma grande restrição e tem sido uma política de cortes cegos, porque independentemente das consequências que tem tido, o que importa é cortar sem ter em conta, de facto, quais é que vão ser essas mesmas consequências nos utentes, e isso há a ter aqui reflexos, porque a verdade é que se dificultam os acessos aos cuidados de saúde, o aumento das taxas moderadoras, o encerramento de serviços, encerramento de SAPs, encerramento de extensões de saúde, valências de alguns outros serviços, ou a redução de horários, temos visto, de facto, um pouco disto tudo por todo o país, nos últimos tempos, e quando estou a falar nos últimos tempos, estou a falar nos últimos meses, se cada vez mais o rendimento e o poder de compra por parte das populações é cada vez mais reduzido. A verdade é que as pessoas vão ter mais dificuldades, não só no acesso aos cuidados de saúde, mas também vão ter mais dificuldades para se poderem tratar. Nós temos têm-nos chegado imensos relatos de pessoas com muitas dificuldades que, ou porque retiraram o transporte de doentes não urgente e não podem ir a determinados tratamentos ou consultas, ou porque a sua pensão é muito baixa e que não conseguem adquirir todos os medicamentos que necessitam para se tratar. Mas a verdade é que isto vai ter consequências na saúde das pessoas, em primeiro lugar, mas o conjunto de metas ou de objetivos que eu considero, e naturalmente em boa fé que sejam traçados em muitos destes programas, estão colocados em causa face à situação social que vivemos no país e face às políticas que têm sido adotadas nos últimos tempos. Eu queria colocar três, quatro questões agora de uma forma telegráfica em relação a alguns destes programas nos concretos. Algumas das questões já foram colocadas, obviamente teremos interesse em conhecer os desenvolvimentos, o que é que já está feito para cada um destes programas. Obviamente, provavelmente teremos oportunidade de aprofundar essa discussão quando tivermos a audição com cada um dos coordenadores destes programas, perceber efetivamente o que é que está em marcha, o que é que está pensado, o que é que se pretende fazer, mas permita-me que coloque aqui quatro questões telegráficas de alguns que nos preocupam bastante. Uma primeira tem a ver com o VIH-Sida. Nós temos tido conhecimento que alguns hospitais, nomeadamente no hospital, no centro hospitalar em Coimbra, que alguns medicamentos retrovirais não estão a ser já dispensados, não têm esse medicamento e que não estão a ser dispensados.
Senhora deputada, 6 minutos e 44.
Ah, peço desculpa.
Telegraficamente, se faz favor.
Vou mesmo ser telegráfica. Pronto, a primeira questão é esta, ou a dispensa dos medicamentos ao nível do VIH-Sida está colocada em causa ou não? Nós temos conhecimento de situações em que poderá estar. Em relação às doenças oncológicas, preocupa-nos bastante a situação dos rastreios. Alguns rastreios ainda estavam numa taxa de cobertura bastante insuficiente no nosso país, e nomeadamente em algumas regiões. Queria perguntar qual é que é a evolução e que medidas é que foram tomadas ou que serão tomadas para que possamos aumentar esta taxa de cobertura. E vou perguntar então só uma última questão em relação à saúde mental. Recordo-me que creio que foi em 2010 que foi aprovado um conjunto de legislação e havia um conjunto de preocupações e de programas no sentido da proximidade e de uma maior articulação ao nível da saúde mental com os cuidados de saúde primários e com os cuidados continuados. O que é que já foi implementado nesse sentido de termos maior proximidade, ou de haver essa maior proximidade com os utentes?
Obrigada, Sra. Deputada. Mas tem uma segunda ronda depois também. De qualquer forma, agora, Sr. Deputado João Semedo, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu reservava-me para uma segunda ronda, dado que não tive no início, e, portanto...
Muito bem. Então, passo agora a palavra ao Dr. Francisco Jorge, para responder e, como sabe, pode passar a palavra aos senhores diretores que o acompanham. Faz favor, Dr. Francisco Jorge, tem 25 minutos.
Muito obrigado. Bem, Sra. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. E eu irei responder a esta ronda, mas, em algumas questões, se concordar, iria passar a palavra aos diretores que estão aqui presentes. Gostaria também de apresentar os diretores dos programas que aqui se encontram, o doutor Boa Vida, José Manuel Boa Vida, para a diabetes, o doutor Rui Cruz Ferreira, para as doenças cérebro e cardiovasculares, o doutor Fonseca Antunes, para as doenças respiratórias, a doutora Emília Nunes, para o programa de prevenção do tabagismo, o doutor António Diniz, para VIH-Sida e tuberculose, e o doutor Álvaro Carvalho, para a saúde mental. Em relação à primeira intervenção do senhor deputado Nuno Reis, eu gostaria de sublinhar que o modelo de governação dos programas está definido. Cada programa tem um diretor, com exceção da alimentação saudável aqui presente, o diretor da alimentação saudável estava já em período de férias antes da marcação desta reunião, eu substituo, mas para dizer que cada programa tem um diretor, tem apoio logístico de caráter técnico na Direção-Geral da Saúde, tem um conselho científico, tem um outro conselho consultivo, onde a sociedade civil está representada, tem interlocutores a nível de cada uma das regiões, tem interlocutores na Comissão Europeia, no contexto dos programas da União Europeia, e tem também interlocutores a nível da Organização Mundial da Saúde. Portanto, o programa está organizado com este desenvolvimento comum a todos, e também todos eles beneficiam do acesso a uma revista científica, que agora também foi criada para esse fim, a que chamamos Portugal Saúde por Números, e que vai permitir, portanto, divulgar, em termos de dados, sobretudo com o rigor do departamento, que é assegurado pelo departamento da qualidade, por um lado, e, por outro lado, da Direção de Serviços de Informação e Análise. Bem, o modelo de governação é, como disse, comum a todos, e naturalmente também está muito ligado, como foi sublinhado pelo Sr. Deputado, ao orçamento. Os orçamentos dos programas estão previstos numa portaria que foi publicada em Diário da República no dia 3 de janeiro, que é a portaria 7 de 2012, que prevê a distribuição dos resultados líquidos dos jogos sociais. Para além das verbas que aqui estão discriminadas, que são 8% para o VIH-Sida, 3,5% para a saúde mental, 0,8% para as doenças oncológicas e por aí adiante, para além desta discriminação de verbas, há o orçamento corrente da Direção-Geral da Saúde, que também apoia o desenvolvimento destes programas. Eu agora, antes de passar a palavra aos diretores que foram citados, queria juntar, em termos de resposta, as questões que foram levantadas pelo deputado Nuno Reis, que depois foram retomadas, se bem que num tom distinto, mas o mesmo tema, pelo deputado António Serrano, sobre as questões da mortalidade e da gripe. Eu sei que estamos perante uma sessão que está aberta, nomeadamente à comunicação social, mas eu gostaria de sublinhar destes aspectos. Antes de se ter verificado o excesso de mortalidade, que não pode ser confundido com aumento do número de mortos, antes do excesso de brutalidade que foi registado, a Direção-Geral da Saúde emitiu um alerta para o sistema de saúde no dia 10 de fevereiro. E no dia 10 de fevereiro, em função das análises que eram desenvolvidas no contexto de um sistema sentinela que temos com o Instituto Ricardo Jorge, em função dessas análises que mostravam a preponderância do subtipo A H3N2 e em função também dos contactos diários com os meus colegas que integram a União Europeia e outros países que se associam, que não da União Europeia, como a Noruega e a Suíça, em função destes dados, foi possível antecipar a questão do excesso de mortalidade. Antecipar. E nesse alerta, que foi endereçado a todos os serviços do país, 2.100 entregues aos dirigentes das várias unidades, desde pequenos centros de saúde até dirigentes regionais, foram tomadas medidas, nomeadamente para medidas de antecipação, para acolhimento do que se adivinhava em termos da curva ascendente da epidemia, que se sabia então antes que iria acontecer. À semelhança do que sucedeu em 2008, à semelhança do que aconteceu em 2008, mas com menos pressão do que aconteceu em 1998. E cito estes anos porque são os anos de maior expressão da circulação desta estirpe, a H3N2. Trata-se de uma estirpe da gripe, precisamente um subtipo que depois tem estirpes, que emergiu em 1968, em Hong Kong, e que inaugura uma dinastia, que nós conhecemos bem desde 1968, mas que provoca sempre na Europa, no Hemisfério Norte, provoca sempre este problema de mais complicações, sobretudo na população idosa. E assim aconteceu. A média dos óbitos verificados é de 75 anos, não há, portanto, aqui uma mortalidade generalizada que possa ser explicada por qualquer outro fenómeno, incluindo as questões que são citadas de crise social, a não ser que só a crise social possa incidir naqueles que têm uma média de idades de 75 anos, o que não é verdade, como imaginam, mas eu não queria entrar por estas questões políticas, uma vez, como sabem, eu limito-me às análises que são fundamentadas por observações epidemiológicas e que têm, portanto, esta fundamentação absolutamente, eu não gosto de usar a expressão técnica, mas científica, se quiserem, e não vou entrar pelas outras questões que têm depois conotações com opiniões e comentários que são feitos mais de caráter político. Agora, o que posso aqui dizer é que este problema foi antecipado, que se verificou em países industrializados, muito industrializados, dos mais ricos da Europa, nomeadamente na Suíça, em França, na Bélgica e outros países, que foram confrontados com a atividade epidémica tardia desta estirpe, que é um, como disse, da dinastia H3N2, que é o subtipo que emergiu na chamada pandemia de Hong Kong. Isto também, de certa forma, responde àqueles que dizem que as pandemias não têm interesse e que não têm a expressão esperada. Nós temos, provocado pelas estirpes que emergem nos subtipos novos em cada pandemia, que no século XX foram, sobretudo em 1918, com a pneumónica, em 1957, com a gripe asiática, onde emergiu o H2N2, que circulou até 1968, com este H3N, H2 que surge, e depois, em 2009, uma nova estirpe com dois segmentos suínos do H1N1, que já tinha circulado anteriormente. Estas questões são sempre muito importantes, mas eu queria claramente dizer aos senhores deputados que nós, na Direção-Geral da Saúde, reconhecemos desde sempre que os portugueses não dão a devida importância ao problema da gripe. A própria expressão gripe não é tida como, inexplicavelmente, os portugueses não atribuem à gripe a importância que ela tem. Nós estimávamos até há 3 anos atrás que a gripe matava todos os anos 1.500 portugueses e agora sabemos que provavelmente serão 2.400 em média os portugueses que morrem pela gripe todos os anos. A taxa de cobertura da vacina da gripe não é a desejável. Nós estamos confrontados, e a Câmara tem que saber, nós estamos confrontados com inexplicáveis movimentos anti-vacinação, que não se compreendem. Tenho feito apelos aos centros de investigação em ciências sociais para ver se todos nós entendemos mais este problema da recusa à vacinação. Mas aqui na gripe temos um aspecto particular, é que a vacina da gripe tem uma dinâmica muito especial, muito privada, até porque tem uma cota de importação limitada. Nós importamos entre 1,7 milhões e 2 milhões de vacinas por ano, na perspectiva de podermos vacinar pelo menos 75% da população acima dos 65 anos de idade. E, portanto, teríamos que ter disponíveis, só para este grupo etário, 1 milhão e 700 mil doses de vacinas, uma vez que estimamos que são 2 milhões de portugueses aqueles que se encontram residentes no país com idades superiores a 65 anos. E também temos que vacinar os portugueses com problemas crónicos. Temos esta questão da cota, que é limitada, que tem uma dinâmica privada. O Estado comparticipa à aquisição da vacina. Nós vamos apresentar estudos que provavelmente vão equacionar pela primeira vez a inclusão da vacina num programa nacional de vacinação gratuito para estas idades. E não podemos comparar os níveis de vacinação de Portugal, onde a vacina é adquirida por cada cidadão e é depois comparticipada no ato da compra, com os países que a distribuem gratuitamente. Mas também pela primeira vez, o ano passado, com as sobras das vacinas da pandemia, nós conseguimos dispor de 330 mil vacinas que foram distribuídas aos grupos da população mais idosos, nomeadamente aos de rendimento mais vulnerável, portanto, que recebem os chamados rendimentos mínimos dos idosos. Bem, portanto, houve aqui sempre a preocupação de proteger os mais vulneráveis. Mas não estamos satisfeitos com a cobertura vacinal acima dos 65 anos, que estimamos em cerca de 50%. Temos que aumentar e temos que trabalhar todos nesse sentido. E tem que haver aqui uma aliança nacional para isso. E essa aliança nacional tem que ser estendida também à comunicação social, que tem que ter muito em atenção as notícias que faz sobre as vacinas. Bem, a vacina da gripe é, portanto, um problema que temos que ultrapassar nas próximas épocas. Nós temos, no que respeita à mortalidade, que perceber que a mortalidade tem um comportamento cíclico. Um comportamento cíclico. Morrem 106 mil portugueses por ano, mas eles não morrem todos nos meses. O mesmo número não é constante nos meses de verão ou de inverno. No mês de verão morrem, em média, 8 mil portugueses e no mês de inverno morrem, em média, 13 mil portugueses. Isto é um fenómeno que nós conhecemos muito bem, desde que os estudos de análise de mortalidade têm sido conduzidos em conjunto com o Instituto Ricardo Jorge. Eu não me vou alongar sobre esta questão, mas a curva sinusoidal da mortalidade ao longo do ano mostra bem este fenómeno dos portugueses morrerem mais nos meses frios e morrerem menos nos meses quentes. Aliás, isto explica a razão pela qual a onda de calor não foi detectada em Portugal, porque a capacidade de inumação em Portugal das agências funerárias está prevista exatamente para os meses frios, que é mais de 50% superior aos meses, muitos dos meses, aos meses quentes. E por isso nós não detectámos o fenómeno que os franceses detectaram no ano 2003 com a onda de calor. Nós temos aqui o último gráfico da taxa de mortalidade e, como poderão ver, houve excessos no verão, no último verão, em função do calor, dos dias de calor, e agora nós temos um regresso à normalidade. Mas, também como compreenderão, este acompanhamento da descida do regresso à normalidade é coincidente com a atividade gripal que deixou de existir e que vai a caminho do hemisfério sul. A Organização Mundial da Saúde mudou a composição da vacina, como sabem, é trivalente, tem 13 estirpes, mudou exatamente a componente que diz respeito à H3, ao subtipo H3N2, que passou a ter uma estirpe diferente, já agora indicada para o hemisfério sul, e também já recebemos indicações no mês de fevereiro para a vacina que vai ser adquirida no mês de outubro no hemisfério norte, nomeadamente em Portugal. No mês de outubro era bom que todos se unissem no sentido de fazer um apelo à vacina da gripe, porque vamos ter cenários semelhantes. Vamos ter cenários semelhantes. Não há inverno sem gripe. Nunca houve. Nunca houve um inverno sem gripe. E seria o primeiro inverno sem gripe, o próximo. Portanto, em outubro, quando fizermos a campanha para a vacinação, era de todo o interesse que, no contexto desta aliança que temos que juntar, que todos os dirigentes do país, da maioria, da oposição, do governo, de outros órgãos de soberania, da sociedade civil, percebessem a importância que temos em proteger os portugueses da gripe, aumentando a taxa de cobertura da vacina, porque ela é realmente eficaz na redução das complicações da gripe. Como sabem, a gripe, enfim, bem, eu não vou agora, penso que já ultrapassei o meu tempo, não é? Então, eu preferia, então, disponibilizar-me para outro tipo de explicações e estou sempre, como devem imaginar, sempre preparado para, em qualquer ocasião, poder trabalhar mais este assunto com os deputados da Comissão Parlamentar de Saúde. E posso também anunciar que estamos a preparar um relatório detalhado sobre aquilo que aconteceu este ano, que foi o que aconteceu de forma muito semelhante em 2008, com a mesma estirpe, enfim, com o mesmo subtipo, melhor diria, e é menos expressivo do que aquilo que surgiu na epidemia de 1998. Agora vou pedir aos meus colegas que, nas questões levantadas, e a primeira foi sobre a diabetes, portanto, que, de uma forma muito breve, possam desenhar aqui a redução em termos de prevenção da diabetes em Portugal, e depois circulamos.
Faz favor, doutor Boa Vida. Eu só quero fazer aqui uma pequena nota, que é o seguinte. O requerimento do PSD requer a audição depois individual de cada diretor de programa nacional. Portanto, esta audição não invalida as sucessivas audições que faremos depois oportunamente. Faz favor, doutor Boa Vida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral, caros colegas. Tentando responder ao que o Sr. Deputado Nuno Reis colocou, claramente que concordo em absoluto que a diabetes é hoje, e há quem compara à própria peste negra, algo que é extremamente gravoso do ponto de vista das sociedades e do ponto de vista das implicações de saúde que tem. E penso que a diabetes constitui, de alguma forma, a doença que pode exprimir aquilo que é a posição da Organização Mundial de Saúde sobre a necessidade da introdução da saúde em todas as políticas. Ou seja, a diabetes não é o resultado de um só agente ou de um só fator, mas o conjunto de fatores da nossa sociedade que implica esta pandemia, e aqui claramente atingindo uma dimensão a nível mundial e a nível do país, que exige claramente, e daí também a minha satisfação, que o programa da diabetes se tornasse um programa prioritário. Tentando responder claramente às questões que colocou, esta pandemia só pode ser posta em causa através de uma articulação de intervenção e que de alguma forma está prevista no programa da diabetes, articulação com intervenção ao nível das escolas, ao nível das autarquias, ao nível da sociedade civil, ou seja, fora da área da saúde. Não é exclusivo da área da saúde, quando as pessoas com diabetes já chegam à saúde, já vêm muitas vezes com complicações do atraso, do diagnóstico, da sua situação. A prevenção primária implica uma intervenção muito mais precoce e a prevenção secundária, ou seja, o diagnóstico precoce, tal como perguntou, implica também uma perspectiva de orientação que é, de algum modo, diferente daquela que tem existido. E este era o segundo, primeiro nível, portanto, de intervenção é global. O segundo nível exige claramente uma estruturação do Serviço Nacional de Saúde e dos agentes da saúde de uma forma integrada, que exigirá claramente o desenvolvimento das consultas de diabetes ao nível dos cuidados primários de saúde, da criação de unidades coordenadoras funcionais entre os cuidados primários de saúde e os hospitais, e nesse sentido é necessário um papel muito relevante de articulação do programa com as administrações regionais de saúde, com os ACES, com as ULS e com as direções dos hospitais, e de alguma forma criarmos uma estrutura que eu penso que é relativamente nova do ponto de vista da articulação, em que só encontro paralelo com aquilo que é a experiência ao nível da saúde materna e das unidades de coordenadoras funcionais, e que tão bons resultados deu e que tão poucos exemplos tem tido ao nível da coordenação entre os cuidados primários e os cuidados secundários. Esta questão da organização de um sistema integrado tem que ser, obviamente, monitorizada, e penso que aí a diabetes tem dado um passo fulcral, e, portanto, enquanto coordenador do anterior programa, penso que o facto de termos conseguido editar anualmente o relatório do Observatório da Diabetes, do Diabetes Factos e Números, nos permite acompanhar aquilo que é a evolução da diabetes e mantermos o nosso nível de preocupações, assim como temos um conjunto de indicadores que, excetuando o ambulatório hospitalar e a relação entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares, temos números relevantes de que podemos acompanhar, faltando-nos claramente estas duas áreas, e que problema que já foi manifestado ao Sr. Ministro da Saúde. Por último, queria dizer que em relação a esta intervenção de acompanhamento, obviamente que há um aspecto que é fulcral na diabetes, que é o problema da participação das associações de doentes e a participação das pessoas com as doenças, que a diabetes tem uma característica muito especial, é que está em mais de 90% do tratamento e do acompanhamento da própria doença, aquilo que é a implicação da própria pessoa com a doença. Ou seja, os cuidados de saúde são cuidados de retaguarda que devem existir, de acompanhamento das situações de emergência, mas todo o processo de educação, de autonomia, de participação das pessoas é extremamente importante, e isso é também uma das prioridades do programa, no sentido dessa articulação, da educação das pessoas e de encontrarmos todos os meios para continuarmos a oferecer-lhes aquilo que será as melhores condições para poderem gerir a sua própria doença. Penso, Sra. Presidente, ter respondido às questões.
Sr. Dr., muito obrigada. De qualquer forma, eu repito, o Sr. Dr. há de ser convocado para vir cá individualmente, e penso que aí terá mais tempo para poder explicar melhor. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Dr. Fonseca Antunes, diretor do Programa para as Doenças Respiratórias.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, caríssimos colegas, queria responder à questão que o Sr. Deputado Nuno Reis colocou, particularmente em relação à tuberculose. Perguntou se, apesar dos progressos que se evidenciam, se há margem de manobra. De facto, temos indicadores que são relativamente sólidos na descida da incidência da tuberculose chamada banal agora, da incidência da tuberculose multiresistente. Descida essa que se tem feito sentir de uma forma muito significativa nos distritos onde os fatores de risco têm maior expressão, o que é curioso, mas que também tem a ver com a própria epidemiologia e a biologia do micobactéria tuberculosis, é que onde há fatores de risco, muitas vezes o próprio bacilo fica mais vulnerável e os programas de controle têm um impacto, por vezes, mais visível. Portanto, Lisboa, Porto e Setúbal têm registrado uma boa melhoria. Estes dados têm sido corroborados também com uma alteração muito significativa do padrão etário da distribuição dos casos de tuberculose, nitidamente com uma diminuição nos adultos jovens, que era o grupo em que predominava, passando a curva de distribuição etária a ser agora muito mais próxima dos países de mais baixa incidência. De qualquer das formas, continuamos a pertencer ao grupo dos países, aos três países de incidência intermédia, contrastando com o resto da União Europeia, que tem incidência baixa ou muito baixa. Estamos a um ponto, mas é um ponto difícil de atingir, tanto mais que temos consciência também de problemas que existem, nomeadamente na execução do programa e no cumprimento de indicadores de processo, que naturalmente têm que ser corrigidos, e a par disso temos o fator importante da crise económica e financeira e social, principalmente social, que terá seguramente impacto nesta epidemia, dado que a tuberculose é considerada uma doença social com implicações médicas. É inevitável que esta crise passe a constituir um fator de risco e, portanto, os programas de luta contra a tuberculose têm que contar com mais um fator de risco, concretamente a pobreza, que acaba por afetar o mecanismo de detecção que predomina, que é o mecanismo de detecção passiva, como se diz na gíria dos controles de tuberculose, na medida em que cerca de 95% dos casos detectados não são detectados naturalmente porque vamos à procura deles, mas sim porque os doentes se sentem doentes e procuram os serviços. Ora, há vários fatores inerentes aos doentes, principalmente inerentes aos doentes, que podem implicar uma demora da procura dos serviços e, portanto, este é um fator com que temos que contar e a infraestrutura do programa deverá estar consciente de que a detecção passiva pode estar afetada gravemente por esta crise e, portanto, tememos que esta descida possa sofrer alguma inflexão.
Obrigado, doutora. Fonseca Antunes, doutor António Diniz, que é o diretor do programa da SIDA, VIH-SIDA, por favor.
É por causa da gravação, é mesmo necessário que esteja ligado. Faz favor.
Ok. Então, muito boa tarde, Sra. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Não me ficaria bem se, na minha primeira intervenção como diretor do programa da SIDA, não vos cumprimentasse a todos efusivamente pelo excelente documento que produziram e que se traduziu na resolução, salvo erro, número 161 de dezembro do ano passado. ele constitui, quanto a mim, um marco no relacionamento entre esta instituição e a direção do programa da infecção VIH-Sida e será integrado, seguramente, no programa final, no plano de ação deste programa. Em relação à questão que foi levantada pela senhora deputada Paula Santos, eu passo a responder muito sucintamente, porque gostaria de reservar explicações e intervenções mais profundas sobre o tema para quando cá vier individualmente. De qualquer forma, eu acho que nós temos que pensar aqui em duas coisas. Se a situação, e foi uma situação que foi levantada, é uma situação pontual ou é uma situação recorrente, se é uma situação local ou se é uma situação generalizada. Eu deixar-vos-ia apenas com aquilo que é o nosso e que constará da direção do programa e do plano de ação, que é a nossa linha orientadora. Ou seja, o tratamento destes doentes deve ser um tratamento universal, deve respeitar em absoluta equidade, assegurando que um doente em Vila Real de Santo António possa ter acesso ao mesmo tratamento que um doente em Valença do Minho e deve respeitar a qualidade norteada por recomendações técnicas. Com isto tudo, tendo em atenção que a situação económica particularmente difícil em que nos encontramos e é possível estabelecer recomendações que contribuam para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Esta é a nossa posição geral em relação ao problema da medicação antirretrovírica.
Doutora Alva Carvalho, que é o diretor do Programa de Saúde Mental.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Cumprimento a Sra. Presidente e os Srs. Deputados e Deputadas presentes e agradeço as questões colocadas, começando pelo Sr. Deputado, portanto, Serpa Oliva. A questão da doença de Alzheimer, portanto, e das demências em geral, portanto, é uma situação de interface entre a psiquiatria, portanto, e a neurologia. Mas é relativamente comum, portanto, depende dos públicos-alvo, digamos assim, que colocam as questões, portanto, apontá-la mais para a área da psiquiatria ou mais para a área, portanto, da neurologia. É de algum modo, uma situação idêntica à que se passa com a deficiência mental, portanto, que tradicionalmente em Portugal ficou muito ao encargo da segurança social, portanto, e que de facto, sobretudo com a capacidade de sobrevivência das pessoas com deficiência mental, portanto, o aparecimento de problemas de saúde mental mais ou menos complexos, portanto, levaram a que o meu antecessor na coordenação da saúde mental, portanto, procurasse, portanto, sensibilizar a segurança social, portanto, para a necessidade de uma articulação que eu espero poder continuar agora como diretor do Programa Nacional. Portanto, independentemente destas questões, portanto, posso referir que sei, eu fui nomeado coordenador do Programa Nacional de Saúde Mental, da Coordenação, portanto, Nacional de Saúde Mental, em meados de março do ano passado, portanto, e agora sou diretor do programa, e portanto, acompanhei, enfim, de um modo menos próximo, mas mesmo assim, portanto, com algum conhecimento, uma iniciativa que existia do governo anterior, portanto, no sentido de alargar a rede de cuidados continuados integrados, através da unidade de missão para os cuidados continuados, portanto, à demência. Tanto quanto sei, por razões de natureza, portanto, financeira, esse projeto não chegou a ser concretizado e no entanto, portanto, enfim, penso que é, ou como rede relativamente diferenciada, portanto, como aconteceu com a saúde mental, e aí irei falar, portanto, a propósito das questões da senhora deputada, portanto, Paula Santos. Ou de outro modo, portanto, de facto, é uma área com envelhecimento progressivo da população, portanto, altamente sensível. De qualquer modo, independentemente dos aspectos que têm a ver com aquilo que é mais frequente ver-se referenciado, que são respostas residenciais, portanto, essas respostas deverão ser para o fim de linha. Nós, em Portugal, infelizmente, e contrariamente ao que se passa, por exemplo, com a Espanha, temos descuidado, como infelizmente acontece nas outras áreas da saúde, portanto, a vertente da prevenção. É possível, há muita evidência científica, portanto, de facto, com programas a estimulação cognitiva, que poderão ser, por exemplo, utilizando os lares de idosos, os centros de dia, portanto, enfim, outras estruturas que são fáceis de serem implementadas e que Espanha tem já há vários anos, enfim, dependerá das regiões. Com algum avanço, portanto, é uma área que, de facto, mais do que os medicamentos, que ainda por cima são caríssimos, portanto, e que têm uma eficácia de duração, em regra, muito limitada, é possível, de facto, prevenir, não a demência, porque, como sabem, portanto, corresponde a uma lesão em 90% e muitos dos casos irreversível, portanto, da massa neuronal, mas a deterioração cognitiva, portanto, que é comum na demência e a doença de Alzheimer, portanto, é a mais frequente. A este propósito, portanto, quero também referir que é pouco conhecido, mas nós temos uma unidade que eu diria piloto, se calhar em termos europeus, no Hospital Magalhães de Lemos, portanto, é uma resposta da área da psiquiatria, que tem cerca de 20 anos, portanto, o Hospital Magalhães de Lemos é neste momento o Hospital Psiquiátrico da Região Norte, e uma unidade que se dedica fundamentalmente, portanto, ao diagnóstico, porque algumas situações que aparentam ser demenciais, felizmente, são de pseudodepressões, ou melhor, de pseudodemências que são depressões, de diagnóstico e de acompanhamento. Com a crise e com o envelhecimento da população, portanto, e com a falta de outras respostas, neste momento a qualidade que vinha sendo disponibilizada está um pouco comprometida. Há uma articulação com a Segurança Social, há uma equipa domiciliária, portanto, em princípio, os internamentos deveriam ser só diagnósticos, agora há alguns que se vão, portanto, prolongando no tempo, e há um acompanhamento sempre que possível, de facto, das verdadeiras demências, quer no hospital de dia, portanto, que está integrado nesta unidade, quer através das equipas, portanto, domiciliárias. Eu, quando estive, eu já, enfim, costumo dizer que estou na minha segunda encarnação nestas áreas, entre 96 e 2000 fui diretor dos Serviços de Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde, portanto, e na altura colaborei num estudo europeu, portanto, embora só como observador, nós não tínhamos em Portugal ainda estruturas, que foi coordenado pela Universidade, portanto, Paris-Dauphine, e que demonstrou a evidência, portanto, que mesmo nas demências graves, o apoio domiciliário, portanto, é economicamente mais satisfatório do que as respostas residenciais. Agora, isto corresponde, de facto, a uma mudança de paradigma, não é? E que mexe com alguns interesses, portanto, enfim, existentes, nomeadamente a nível, portanto, nacional, portanto, com as respostas residenciais, etc., portanto, exigirá, inevitavelmente, portanto, como em todos os investimentos na área, portanto, domiciliária, um investimento financeiro inicial, portanto, significativo, mas, de facto, esses estudos demonstraram que, à distância, do ponto de vista económico ou financeiro, portanto, é um investimento altamente rentável. E quanto à questão das demências, portanto, era o que eu tinha para dizer. Em relação às questões que a senhora deputada Paula Santos colocou, quanto aos cuidados de saúde primários, efetivamente, a Coordenação Nacional para a Saúde Mental, portanto, procurou, ao tempo eu estive fora do sistema até julho de 2008, e, portanto, apanhei um pouco já na fase final, portanto, a Coordenação da Saúde Mental, e a Coordenação Nacional, que tive na Coordenação Regional desde agosto de 2008, Regional de Lisboa e Valdo Tejo. Mas, portanto, sei que houve tentativas repetidas de articulação com a Unidade de Missão para os Cuidados Continuados de Saúde Primária, portanto, que, enfim, é resultado, portanto, todo o movimento que existia nessa Unidade de Missão quanto à constituição dos ACEs e das Unidades de Saúde Familiar, portanto, não houve grande disponibilidade para, entre outras vertentes, portanto, uma articulação desejável com a coordenação da saúde mental. Com o desaparecimento da admissão, perdeu-se um interlocutor privilegiado nessa área, no entanto, portanto, ainda anteontem houve uma reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde Mental, portanto, e onde está, novamente, portanto, uma representante da Associação dos Médicos de Clínica Geral, Medicina Familiar, portanto, que eu penso que vai permitir, de facto, que se possa finalmente estruturar alguma coisa que acontece espontaneamente, portanto, através das equipas comunitárias de saúde mental, que tem uma expressão variável de região para região, portanto, ao mesmo distrito para distrito, Portanto, essa articulação informal, ou mesmo com algum formalismo local, portanto, já existe há vários anos, felizmente, portanto, desde que o Movimento da Saúde Mental Comunitário apareceu com a publicação e aprovação por esta Câmara, portanto, em 98, da Lei de Saúde Mental, a Lei 36/98, mas, portanto, de facto, uma articulação formal neste momento não existe por este conjunto de circunstâncias. No que respeita aos cuidados continuados integrados de saúde mental, portanto, sinto-me mais à vontade, eu fui o coordenador da equipa de projeto que, enfim, organizou, portanto, a publicação de um conjunto de diplomas na sequência da criação dos cuidados continuados integrados de saúde mental pelo decreto 8/2010, de janeiro de 2010, portanto, estive em funções desde o verão de 2009 e... Enfim, portanto, penso que tivemos a um passo de já ter implementado, portanto, este projeto, que eu considero, e o Plano Nacional de Saúde Mental considera um dos pilares, portanto, fulcrais, portanto, do dito Plano Nacional de Saúde Mental. A mudança de governo, portanto, e os constrangimentos, portanto, orçamentais, portanto, adiaram o início do arranque dos cuidados continuados integrados de saúde mental. O Sr. Secretário de Estado, quer no Conselho Nacional de Saúde Mental, onde esteve na penúltima reunião, quer noutros atos públicos em reuniões privadas, portanto, tem manifestado, portanto, todo o compromisso no sentido de se encontrar formas de financiamento, portanto, deste projeto. Eu também me guardo, portanto, depois para a audição individual, para, enfim, um dos temas base, digamos assim, portanto, a abordar.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu passava agora a palavra aos senhores deputados para uma segunda ronda. Dado o interesse destas questões e das respostas que temos assistido, eu fiz aqui um desvio no tempo, como viram, espero que não levem a mal. De qualquer forma, dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PS. Senhores deputados, eu serei mais rigorosa agora com os tempos, têm 3 minutos e lembro que já estamos quase perto da 1 da tarde. Faz favor, Sr. Deputado António Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve, porque, como já foi referido, vamos ter a oportunidade de analisar pelas várias áreas, com os respectivos coordenadores, as questões que suscitaram também o pedido desta audição, requerida pelo PSD. Nós teríamos muito interesse, se fosse possível, a Direção-Geral de Saúde poder organizar e enviar para nós, para os deputados, um ponto de situação nas várias áreas que estão aqui em análise, o que é que está pendente, o que é que são pontos em que estão a ser trabalhados e que eventualmente haja dificuldades. E nós, naturalmente, aquilo que nos motiva é ajudar, é para conhecer a realidade e poder também intervir aqui na Assembleia, procurando também contribuir para soluções. E sabemos que esta reestruturação recente pode eventualmente ter gerado algumas descontinuidades, ou não, mas gostaria que o Sr. Diretor-Geral depois nos transmitisse essa sua posição e nós reservamos-nos para analisar detalhadamente cada um dos planos nas próximas audições aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo seu pedido de concisão. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Nuno Reis.
Não, Sra. Presidente, se fosse possível, e atendendo a que o PSD prescindiu de intervir nas terapêuticas não convencionais, nós apelávamos à sua complacência no uso de tempo. Gostaríamos de escrever...
O argumento não é bom, mas diga-lhe com sinceridade, o argumento não é grande coisa, mas eu terei toda a tolerância, evidentemente.
Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaríamos de dividir o tempo entre o deputado Ricardo Leite, doutora Graça Mota e doutora Conceição Juan.
Muito bem. Sr. Deputado Ricardo Leite, peço-lhe que seja o mais telegráfico possível para depois deixar tempo para os seus colegas, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, caros colegas, Sr. Diretor-Geral da Saúde e sua equipa, cumprimento-os. Têm uma nobre missão pela frente. A sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde depende em grande parte da promoção de saúde e da prevenção da doença, por isso é que se chama Ministério da Saúde e não Ministério da Doença. E contam também com o apoio desta Assembleia em persecução da vossa missão, que espero que sejam bem-sucedidos. Foi afirmado recentemente que 1 em cada 4 portugueses morre antes dos 70 anos de idade, um dos piores indicadores a nível europeu, e que a Direção-Geral da Saúde está a desenvolver estratégias para combater o problema da mortalidade prematura e entre as várias medidas a serem tomadas, há fatores de risco que podem ser evitados, como é o caso do tabagismo, que tem uma correlação direta, como sabemos, com o cancro do pulmão, o cancro oral, com as doenças cardiovasculares, para além dos problemas nos fumadores passivos. O estudo recentemente apresentado pela Organização Mundial da Saúde, pegando em dados de 170 países, demonstrou que as mortes associadas diretamente ao consumo de tabaco ultrapassam os 5 milhões de ano, sendo responsáveis por 16% dos óbitos nos continentes americano e europeu. O fumo passivo mata 600 mil pessoas ano e em 2030 estima-se o número global de mortes provocadas pelo tabaco de 8 milhões, sendo que o consumo de tabaco por si só mata mais do que a infecção por VIH, tuberculose e malária todos juntos. E, portanto, estamos perante uma situação grave que levou a que a Margaret Chan, diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, se insurgisse contra a indústria de tabaco, chamando-lhe mesmo um inimigo cruel e astucioso, entre parênteses, entre aspas, e continuando a citação, diz que as grandes empresas de tabaco conseguem contratar os melhores advogados porque têm dinheiro. Infelizmente, o dinheiro pode falar mais alto do que qualquer argumento moral, ético ou de saúde pública e deitar por terra qualquer argumento que o tabaco faz mal à saúde. Para além disto, um estudo nacional do Conselho Nacional para a Prevenção do Tabagismo conseguiu estabelecer uma relação direta entre o tabagismo e a produtividade profissional, concluindo que um fumador pode produzir, em média, menos 10% do que um trabalhador não fumador. Dito isto, e olhando para os dados das medidas de prevenção...
A pergunta, Sr. Deputado, desculpe,
faz favor. Sobre a questão das medidas de prevenção do tabagismo, foi afirmado que, pelo Instituto Norte-Americano do Cancro, que as medidas anti-tabaco aplicadas nos Estados Unidos, como o aumento dos impostos e as campanhas de informação, permitiram evitar, desde 1975 a 2000, apenas 800 mil mortes. Perante os dados aqui citados, a minha questão é muito clara. Qual é o balanço da Direção-Geral da Saúde em relação à lei que tem agora cerca de 3 anos em vigor e que perspectivas temos de futuro relativamente ao Programa Nacional 2012-2016 e que recomendações deixam aos legisladores desta Assembleia da República? Muito obrigado.
Sr. Deputado, conciso não foi. Eu agora passava a palavra à Sra. Deputada Graça Mota. Peço-lhe a concisão que o seu colega não teve, faz favor.
Muito rápido. Portanto, muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Diretor-Geral de Saúde, os convidados e os nossos colegas. No seguimento das questões levantadas sobre diabetes, eu só gostaria de levantar o seguinte problema. Sabendo que os diabéticos só têm isenção de taxas moderadoras no âmbito dos cuidados de saúde primários e no decurso da consulta programada, e sabendo igualmente que existem inúmeros diabéticos que não têm médico de família, pergunto quais os esforços que estão a ser realizados no intuito de criar uma consulta programada de diabetes em cada centro de saúde para abranger todos os diabéticos, como é o objetivo do Sr. Ministro de Saúde. Segunda pergunta, sendo a obesidade uma das grandes causas de diabetes, sobretudo do tipo 2, gostaria de ser informada qual o papel que é atribuído à cirurgia no âmbito do Plano Nacional de Combate à Obesidade. E terceira pergunta e última, para quando a colocação de podologistas no Serviço Nacional de Saúde, Centros de Saúde e Hospitais, no intuito de eficazmente combatermos o flagelo do pé diabético?
Muito obrigada. Fez um esforço admirável. Senhora Deputada Conceição Bessa Ruão, faz favor, peço-lhe o mesmo.
Senhor Presidente, muito obrigada, cumprimento o Senhor Diretor-Geral, os médicos responsáveis por cada uma das especialidades, os colegas aqui presentes, e eu queria colocar uma questão no âmbito das doenças crónicas, sendo elas aqui não enunciadas, foram enunciadas separadamente, diabetes, cardiologia, toda, eu queria colocar uma questão. No âmbito das audições que fizemos aos doentes crónicos, todos clamam pela existência de um código de incapacidades e de funcionalidades para a sua avaliação, para as diferentes itens em que precisam dela. A verdade é que está em vigor desde 2003 o CIF, o Código Internacional de Funcionalidades, que está traduzido e, em princípio, está em vigor em Portugal, mas que não é utilizado pelas entidades que têm que fazer as respectivas avaliações. As questões que eu queria colocar é assim, que medidas têm sido feitas no âmbito da avaliação dos doentes crónicos para que possam ser avaliadas por uma tabela internacional que existe e não pela tabela de incapacidades de acidentes de trabalho? Se há prevista alguma formação específica para os médicos que integram as juntas e o que é que se prevê para futuro da necessidade ou não da criação de códigos específicos, mais fáceis e mais acessíveis para a matéria.
Muito obrigada também pelo seu esforço de concisão. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Queiroz, do CDS, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de saudar, em primeiro lugar, o Sr. Diretor-Geral de Saúde, meu caro amigo, e felicitá-lo pela recondução. Gostaria também de saudar os senhores e senhores coordenadores setoriais. Penso que teremos a oportunidade de discutir em detalhe cada uma das áreas, todas elas merecedoras de muito interesse. Eu gostaria, em todo caso, de colocar mais uma questão relativamente às demências, porque os aspectos que o Sr. focou são importantíssimos, como é evidente, a integração na rede de cuidados continuados integrados de pessoas que sofrem de demências. Mas digamos que, e o Sr. aflorou, enfim, um pouco à de látera, que essa é a última resposta, que é evidente que, tanto quanto possível, o apoio deve ocorrer ao nível do apoio domiciliário. Mas, Sr., eu penso que há uma questão prévia, e eu gostaria de recordar que foi aprovada na legislatura passada, aqui no Parlamento, uma resolução no sentido de começarmos pelo princípio, Sr., porque a verdade é que se sabe muito pouco sobre a realidade das demências e do Alzheimer em Portugal. O que se sabe é fruto de extrapolações de estudos europeus, e essa resolução, se quiser, eu tenho todo o gosto em lhe entregar, porque foi aprovada, enfim, não por unanimidade, mas por ampla maioria, eu penso que só com os votos contra do Partido Socialista, mas no sentido de se começar por fazer um levantamento da realidade das demências em Portugal. Porque a verdade é que não sabemos qual é essa realidade, não sabemos quantas pessoas são afetadas, quantas estarão por diagnosticar, quantas, tendo sido diagnosticadas, têm acesso a terapêuticas adequadas, quantas é que não têm. Enfim, há um sem fim de perguntas para as quais nós precisamos de ter respostas a fim de se poder traçar um plano e uma estratégia para esta área. Isto não é negligenciável. Eu recordo-me que ainda ontem ou anteontem vi nas notícias que o Reino Unido duplicou as verbas para a investigação e para o acompanhamento das demências. França já vai, julgo que no terceiro plano nacional, para o Alzheimer e para as demências. E a verdade é que me parece que, sendo um dos grandes desafios do século XXI, um dos grandes desafios do século XXI, que, enfim, que é o corolário do avanço civilizacional, que é conquistarmos anos de vida àquilo que a natureza nos reservava, mas eu penso que a questão das demências, que vem a par do envelhecimento da população, ou, enfim, do aumento da esperança de vida, tem de ser encarado com maior seriedade do que tem sido até aqui. E só para concluir, Sra. Presidente, outro aspecto que eu penso que se tem de abordar, e talvez não haja nenhuma outra área onde a interseção entre saúde e segurança social seja tão grande como esta, a questão do estatuto do cuidador. Porque vamos lá ver, a realidade, independentemente da falta de equipamentos e de valências e de respostas por parte do Estado, o que nós sabemos, a triste realidade é esta, é que essas pessoas que ficam crescentemente dependentes, ficam dependentes do seu marido, ou mulher, ou cônjuge, também ele muitas vezes já idoso e progressivamente incapacitado, ou muitas vezes dependente dos descendentes que têm que optar, às vezes, entre o seu emprego e ficar a cuidar dos seus idosos. E, portanto, eu penso que teremos a oportunidade de falar, mas penso
que o tempo, Sra. Deputada, faz favor.
E não o princípio da questão, que é sabermos onde é que estamos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu reiterava uma das questões que tinha colocado, que tinha a ver com os impactos dos cortes orçamentais nestes programas. O Sr. Coordenador do Programa da Saúde Mental deu aqui um exemplo concreto, ao nível da saúde mental, que estava a avançar um projeto de articulação com os cuidados continuados, e a verdade é porque constrangimentos orçamentais não avançou. Mas o que o nosso receio é que, efetivamente, outro conjunto de medidas também importantes para melhorar o acesso, para melhorar os cuidados de saúde dos utentes ou dos doentes, que também possam não ser concretizados exatamente por estes cortes orçamentais. Isso era importante que fosse evidenciado. Uma outra questão que reiterava tinha a ver com o financiamento destes programas. O Sr. Diretor-Geral disse que uma parte, se bem que percebi, uma parte vem dos jogos sociais. Tive a oportunidade de consultar a portaria que referiu e alguns, os novos programas prioritários não são referidos nessa portaria. E a questão que lhe queria colocar era se o estar dependente dos jogos sociais não cria aqui também uma instabilidade de não saber ao certo com o que é que se conta. E se isto depois também não tem consequências, porque ao fazer um planeamento para um ano, vamos pensar no ano, que obviamente há de haver um planeamento de atividades, de medidas, de objetivos a atingir no ano 2012 ou no ano 2013, imaginando que não há concretização dessa receita dos jogos sociais, pode colocar em causa esse mesmo planeamento. E esta também é uma preocupação. Se estes programas deviam, de facto, ser financiados também diretamente pelo Orçamento do Estado. Não está aqui em causa podermos utilizar, obviamente, verbas dos jogos sociais, um conjunto de fins, mas de fazer depender, se calhar depois a continuidade ou a execução destes programas, dessas verbas, pode ser complicado. Senhora Presidente, só para terminar, uma questão que eu queria colocar há pouco, mas que não coloquei, esta é uma preocupação que nós temos, naturalmente, nós temos que trabalhar mais, e isso faz pouco no nosso país, trabalhar mais as questões da prevenção e da promoção de saúde, sem dúvida que essa é uma área estratégica, porque é aí que prevenimos não só a doença, é aí que permite melhorar a saúde das pessoas e evitar, se calhar, um conjunto de complicações para o Estado, e se atendermos também às questões económicas, sai mais barato, não é? Ou seja, é melhor para as pessoas e sai mais barato para o próprio Estado. Em relação às questões da alimentação saudável, obviamente há um conjunto de medidas que podem ser adotadas, mas nós temos aqui esta preocupação e queria deixar um pouco alerta, que é o facto das dificuldades crescentes das famílias hoje, face à redução dos salários, à redução das reformas, das pensões, ao aumento dos preços, ou seja, hoje o poder de compra é muito menor, inviabiliza muitas famílias de poderem, mesmo que queiram, não é por uma opção, mas é por uma questão que não têm a possibilidade para, mas inviabiliza muitas famílias, se calhar, poderem ter uma alimentação saudável. E esta é uma preocupação, ou seja, pode-se fazer um conjunto de campanhas nos refeitórios, nas cantinas, nas escolas, nos locais de trabalho, e é positivo que seja feito e que haja uma melhoria, obviamente, da qualidade da alimentação para as crianças e jovens e para a generalidade da população, mas estamos confrontados com esta realidade, que é hoje cada vez mais, e infelizmente, as pessoas têm menos meios, e isso reflete-se também na alimentação. Aliás, comprar produtos depois de pior qualidade é logo um dos primeiros indícios dessas mesmas dificuldades. E uma última questão,
senhora, que eu queria colocar. Deputado, ao tempo, também lembro novamente, se faz
favor. Peço desculpa, senhora Presidente. Uma última questão também, mais comentário que outra coisa, que é as dificuldades associadas a esta questão dos cortes na saúde. O aumento das taxas moderadoras, as pessoas têm mais dificuldade no acesso aos cuidados de saúde, transfere-se os custos da saúde cada vez mais para os utentes e as famílias têm cada vez menos rendimento disponível face aos cortes nas prestações sociais, face ao aumento do tudo. A verdade é que isto vai ter consequências na saúde. E a verdade é que isto vai ter consequências nos indicadores de saúde e vai ter consequências, nomeadamente, na esperança média de vida da nossa população. E esta é uma questão que devemos estar todos atentos, porque as políticas que estão a ser implementadas restritivas vão ter estas consequências e há que responsabilizar também em relação a esta matéria. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Semedo, Bloco de Esquerda, para terminar, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu julgo que já na primeira parte da reunião já apresentei os meus cumprimentos ao Sr. Diretor-Geral e aos seus acompanhantes, portanto não os repito. Queria fazer duas perguntas e um comentário. A primeira pergunta é para quando é que está prevista a discussão final e a aprovação do Plano Nacional de Saúde 2011-2016, que eu acho que é um documento absolutamente fundamental para que a política de saúde responda às principais necessidades do país e da sua população. Esta era a primeira pergunta. A segunda pergunta é se os senhores coordenadores, a quem eu desejo pleno sucesso e muito êxito no exercício das responsabilidades que lhes foram atribuídas, mas queria saber se os senhores coordenadores têm participado na discussão da rede nacional hospitalar, na remodelação, na reforma que está anunciada, gostava de saber isso, porque, do meu ponto de vista, era uma participação absolutamente indispensável para garantir que a rede hospitalar responde, enfim, a algumas preocupações de qualidade, de prevalência, de capacidade de resposta às necessidades que são seguramente bem conhecidas por cada um dos senhores coordenadores. Portanto, gostava de saber se ou não o Governo tem feito essa articulação entre a equipa que faz a reforma e as equipas e os coordenadores de tão importantes áreas da política de saúde do nosso país. A terceira, o comentário que eu queria fazer era aproveitando o facto do Sr. Diretor-Geral de Saúde ter falado da gripe, queria aproveitar essa oportunidade para esclarecer uma intervenção minha quando este problema foi debatido no plenário. Eu, na altura, afirmei, e hoje voltaria a afirmar, até com mais convicção do que o fiz na altura, e já não era pouca a convicção, é que o Governo não tinha tido uma política de informação e de comunicação à altura dos riscos que eram conhecidos, e alguns outros eram bastante previsíveis, no que diz respeito à gripe, à epidemia da gripe este ano. Portanto, e na altura sustentei esta afirmação num facto que foi o do Sr. Ministro da Saúde só ter falado da gripe no dia 26 de fevereiro. E com alguma ironia utilizei o site da Direção-Geral de Saúde referindo que as últimas comunicações da Direção-Geral de Saúde tinham sido relativas a às bananas e um outro elemento que eu já não me recordo qual era. A raiva humana, exatamente. Eu não queria que esta minha ironia fosse interpretada como uma avaliação negativa sobre o trabalho que a Direção-Geral de Saúde fez este ano e tem feito todos os anos relativamente a este problema da gripe. O que queria dizer e reafirmo é que o Governo, enquanto tal, o Ministério da Saúde, enquanto tal, não teve este ano, do meu ponto de vista, a política de comunicação que era necessária ter para reduzir impactos que se vieram a verificar no nosso país durante os meses de janeiro e fevereiro e que se traduziram, como todos sabemos, num aumento do número de mortos. Portanto, queria deixar isto claro, dizendo ao mesmo tempo o seguinte, um aspecto é, digamos, todo o trabalho que a Direção-Geral de Saúde faz relativamente às instituições e aos seus profissionais. Esse trabalho, este ano, julgo que terá sido semelhante ao que foi feito em anos anteriores. Agora, isso não pode ser a única e não pode ser a exclusiva política de comunicação do Governo. O Governo fala para a população e a população também tem, nestas matérias, um papel importante para se proteger deste tipo de epidemias. Eu queria deixar isso claro, porque não queria que a minha intervenção pudesse ser interpretada como um juízo crítico e negativo da atividade da Direção-Geral de Saúde. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou passar agora a palavra ao Dr. Francisco Jorge para gerir o tempo como entender, passando a palavra ou não aos senhores diretores de programa. Dispõe de 15 minutos, faz favor. Agradeço-lhe.
Bem, eu vou naturalmente ser breve, atendendo aqui a outros colegas meus a quem irei passar a palavra, mas em relação a este comentário, Sr. Deputado João Semedo, eu queria aqui reafirmar também que a comunicação no que respeita à Direção-Geral da Saúde tem duas dimensões, uma que é interna para o sistema e outra que é externa, através do site, que tem, por sua vez, outras duas fases, duas componentes, uma para os cidadãos e outra para os especialistas de saúde. E no homepage, na página principal da Direção-Geral da Saúde, estão três microsites especializados em SIDA, desculpa, em gripe, e que tiveram durante toda a época gripal ativos. Por outro lado, também, para além do alerta que foi emitido no dia 10 de fevereiro, foi também ativada a reserva estratégica do Zanamivir quando percebemos que a gripe ia ser um problema. De qualquer forma, registro as palavras que agora endereçou e, no que respeita às outras questões, queria dizer o seguinte. O Plano Nacional de Saúde está terminado em termos de redação. O plano, como imaginam, não é um documento. O plano é um conjunto harmonioso de projetos que se articulam uns com os outros para termos mais ganhos, todos nós, e ele será posto, iminente, a colocação no site do portal do Ministério e da Direção-Geral da Saúde para nova audição pública. Mas nós já encaramos estes novos programas como parte integrante do Plano Nacional de Saúde. Sobre a reforma hospitalar, dizer-lhe o seguinte, muitos de nós, ao longo do processo da reforma hospitalar, muitos de nós tivemos contribuições diretas, não só o diretor da saúde mental, eu próprio e muitos outros diretores. Mas agora foi formalizada uma comissão no contexto da reforma hospitalar e temos uma subdiretora-geral, que é aliás especialista em administração hospitalar, que é a doutora Catarina Sena, que é membro efetiva dessa comissão que agora iniciou os seus trabalhos. A doutora, a deputada Paula Santos, formulou questões, umas delas já foram respondidas, outras, a meu ver, carecem ainda de esclarecimento. Gostava de lhe dizer que o ponto 5º da linha C da tal portaria destina 4% para outros programas incluídos no Programa Nacional, no Plano Nacional de Saúde, que naturalmente contempla os programas prioritários novos. Bem, portanto, nós, no conjunto, temos estes montantes para fazer andar esses programas. Mas dos programas novos, alguns deles têm financiamentos particulares, no sentido de suplementares, de complementaridade. É o caso, por exemplo, do Programa para a Alimentação Saudável, que conta com apoios europeus e da EFTA, através da cooperação bilateral com a Noruega, para avançarmos no sentido da alimentação saudável, mesmo em plena crise, ser uma garantia para as famílias portuguesas. Temos projetos no contexto deste novo programa concretos, que visam, sobretudo, o equilíbrio das calorias, a redução do açúcar, a redução das gorduras, nomeadamente as de origem industrial, trans e a redução do sal. Foram colocadas aqui questões, umas que dizem respeito à prevenção do tabagismo, iria pedir à minha colega Emília Nunes que respondesse às questões colocadas pelo Sr. Deputado Ricardo Leite, meu colega Dr. Ricardo Leite.
Começo por cumprimentar a excelentíssima senhora Presidente desta Comissão e, naturalmente, também todos os senhores deputados que a integram. Dizer que me parece muito importante esta possibilidade de articular o trabalho que venha a ser desenvolvido no âmbito do programa sobre o qual irei ter nos próximos tempos responsabilidade e poder partilhar, digamos assim, as perspectivas de trabalho deste programa, as atividades em curso e também colher aqui as opiniões, as dúvidas, o aconselhamento, enfim, a orientação que os senhores deputados também entendam por bem dirigir-me enquanto diretora do referido programa. Agradeço a questão colocada pelo Sr. Deputado Ricardo Leite, que fez de resto uma excelente introdução sobre a importância e a magnitude do problema que é para todos nós o consumo de tabaco. O consumo de tabaco é socialmente apreendido, o que desde logo nos remete e que nos implica a todos enquanto cidadãos. Está enraizado na nossa cultura, contribui de forma não despiciente para as receitas fiscais e, infelizmente, tem pesada repercussão em termos de saúde obviamente, é nessa perspectiva que ele nos motiva enquanto profissionais de saúde, ou seja, é um problema que importa vir a controlar e prevenir. Colocou-me duas questões e eu estou a ser muito sucinta. muito concretas, o balanço da lei. O balanço da lei é naturalmente muito positivo, penso que foi uma lei muito importante, de resto, socialmente, foi muito bem aceito pela população portuguesa. Naturalmente, e de resto, a Direção-Geral fez um, e portanto, editou um relatório de avaliação dos primeiros 3 anos da sua implementação, que relata precisamente essa aceitabilidade social elevada por parte da população portuguesa. Há naturalmente aspectos que importará vir a melhorar. Alguns deles passarão, quanto a nós, por eventuais medidas de alteração legislativa, mas também muitas outras medidas simplesmente passarão por fazer cumprir aquilo que já está na legislação atual, porque já temos nesta legislação atual muitas vertentes muito importantes que importaria tão somente fazê-las cumprir, e se o fizermos só por si já vamos com certeza continuar a melhorar este problema. O que pensamos fazer, portanto foi a segunda questão, o que pensamos fazer no futuro em termos do programa. O programa está neste momento, portanto, já elaborado numa versão que está neste momento a começar a ser discutida. Hoje à tarde vamos ter a primeira reunião com os pontos focais das ARSs e, portanto, o que eu aqui vou transmitir é, digamos assim, as linhas mestras deste programa. Ele assenta em 3 pilares principais, como de resto não poderia deixar de ser. A primeira, a prevenção do consumo nos jovens, portanto, é um pilar fundamental. O segundo, o apoio às pessoas que fumam e que necessitem desse apoio para que parem de fumar. E, finalmente, melhorar as medidas de proteção da exposição ao fumo ambiental do tabaco. Complementarmente, 2 pilares, um no sentido de melhorar a informação e a sensibilização da população para que se possa criar um clima social favorável à saúde, favorável à adoção de medidas sociais que aceitem uma maior restrição de alguns comportamentos individuais em nome de um bem coletivo, que é neste caso a saúde coletiva, como um bem maior. E finalmente, um último pilar, que é o reforço da informação e do conhecimento e da investigação, porque sem essa informação, sem esse acompanhamento, também teremos dificuldade em perceber se as medidas que estamos a adotar vão ou não no bom sentido. Há aqui medidas que passarão, de facto, por uma intervenção em sede deste Parlamento, mas que, naturalmente, depois serão também discutidas no âmbito das atividades que venham a ser depois implementadas em termos do programa, e reservo-me depois para uma audição para poder aprofundar melhor, enfim, estas ideias que aqui preliminarmente deixei. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Emília Nunes. Doutora Alva Carvalho, em relação à senhora deputada Teresa Queiro.
Muito obrigado, e queria também agradecer à senhora deputada a simpatia de ter feito chegar a resolução que eu já conhecia, portanto, embora tivesse sido publicada numa altura que eu ainda não era coordenador, e, portanto, quer esta resolução, quer uma resolução que por essa mesma data foi aprovada e de iniciativa do PSD, de facto, têm conteúdos, portanto, que são, indiscutivelmente, portanto, muito valiosos, não é? E portanto, nós estamos atentos e vamos procurar dar resposta. Só em relação, portanto, a um ponto da senhora deputada Paula Santos, a questão financeira é que os cuidados continuados eram financiados por jogos sociais, portanto, e daí a dificuldade não teve tanto que ver com a mudança de governo, teve que ver, portanto, com o financiamento, portanto, ser sobretudo através de jogos sociais.
Eu, antes de depois responder às perguntas colocadas pelas deputadas do Grupo Parlamentar do PSD, eu queria pedir ao Dr. Boa Vida que, em relação à diabetes, as consultas...
Em relação à questão das taxas moderadoras e das consultas, ela está garantida porque qualquer médico de família pode ligar diretamente consulta de diabetes quando vê uma pessoa, mesmo fora do âmbito dessa consulta de diabetes. De qualquer forma, foi feito um parecer interpretativo da isenção das taxas moderadoras para a CSS, cuja resposta aguardamos, nomeadamente sobre as isenções das taxas moderadoras ao nível das consultas hospitalares, nas várias áreas em que os diabéticos vão, nomeadamente oftalmologia, nefrologia, cardiologia, portanto, todas as áreas que, no fundo, fazem parte da mesma doença e não especificamente da consulta de diabetes. Aguardamos esse parecer. Em relação à questão dos podologistas, do ponto de vista do programa, eles são absolutamente necessários, e nomeadamente nas circulares normativas relacionadas com o pé diabético está prevista o apoio e a necessidade desse apoio ao nível das consultas hospitalares e do acompanhamento ao nível das consultas hospitalares desses mesmos técnicos. Foi elaborado um parecer já há cerca de 3 anos de apoio a esse mesmo, à aceitação e à integração desses profissionais de saúde no âmbito dos profissionais de saúde hospitalares e dos cuidados primários, e, portanto, tudo o que possa avançar nesse sentido é bem visto do ponto de vista do programa. Por último, em relação à questão da cirurgia bariátrica, ainda ontem saiu um estudo em que mostrou os ótimos resultados que ela tem ao nível da diabetes e, portanto, é claramente que vemos com bons olhos que esse programa se possa manter e desenvolver, porque ele é absolutamente necessário, porque para alguns doentes não temos nenhuma outra resposta a não ser essa. Muito obrigado.
Obrigado. Em relação a uma das questões colocadas pela senhora deputada Graça Mota, falta dizer que em relação à obesidade e à obesidade mórbida, o programa de cirurgia bariátrica prossegue e não se antevê qualquer problema em relação aos trabalhos que têm sido desenvolvidos. O Centro de Excelência de Normativo para a Cirurgia Bariátrica está a funcionar e, portanto, não há aqui receios, diria, no que respeita a estes horizontes de maior dificuldade financeira. Vamos continuar com o programa. Em relação à pergunta que a senhora deputada Conceição Bessa formulou sobre as doenças crónicas e sobre a classificação internacional de funcionalidades, queria confirmar que no quadro do Departamento da Qualidade na Saúde estamos já a ensaiar uma grelha que permita avaliar da funcionalidade que foi concebida com base nos trabalhos que citou da classificação das funcionalidades para doenças crónicas. O exame completo para determinar a funcionalidade deste ou daquele doente é muito complexo e tem uma demora média muito longa, de horas, diria mesmo. E ele é, sobretudo, de grande utilidade para fins de investigação. E, por isso, preparou-se uma grelha que será complementar da classificação das incapacidades, que é determinada através da tabela que está agora em uso. Mas também, no que respeita à tabela, há uma decisão de adaptá-la às doenças crónicas. Porquê? Porque a tabela que usamos para determinar a incapacidade tem, sobretudo, uma perspectiva de incapacidade de deficientes. Aliás, foi usada para os deficientes das Forças Armadas, para os deficientes de acidentes de trabalho e mal adaptada às doenças crónicas. E nós estamos agora a iniciar os trabalhos que visam conceber uma nova tabela, adaptando já à funcionalidade. Portanto, Sra. Presidente, em resumo, são estas as respostas que a equipa da Direção-Geral de Saúde tem para apresentar e, naturalmente, agradecer uma vez mais os convites que formulou para a primeira e para a segunda audição. Muito obrigado.
Eu quero, em nome da Comissão, evidentemente, agradecer. Estamos nesta audição há mais de 3 horas. É uma prova de resistência, eu sei. Senhor Diretor-Geral de Saúde e todos os senhores doutores que o acompanham, sei que são pessoas muito ocupadas, mas o interesse desta audição é grande. Dar uma palavra especial à doutora Emília Nunes, que eu não tinha o gosto de conhecer, e dizer-lhe que, de facto, está nesta comissão o relatório da avaliação da lei do tabaco. Ainda não foi objeto de uma discussão mais alargada no âmbito da comissão, mas na parte que me toca, deixe-me lhe dizer que concordo plenamente com a interpretação que fez sobre a lei em vigor e que depende mais de pequenos aperfeiçoamentos e de tentar que o grau de acatamento da lei seja maior e não tanto de alterações legislativas, mas isto é uma interpretação que só a mim me vincula. E, portanto, achei as suas palavras muito sensatas, sinceramente, e quero-lhe agradecer. A todos os presentes, muito obrigada pela disponibilidade, pelo interesse. Acho que todos os senhores deputados ficaram esclarecidos e teremos uma oportunidade muito em breve de ouvir cada um individualmente e que será ainda mais aprofundados os conhecimentos. Sr. Diretor-Geral de Saúde, uma vez mais, muito obrigada pela sua disponibilidade e pela sua competência. Obrigada.